Módulo 10 – As férias. Artigos 125 a 129 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 16 minutos. Antes de começar. Oi. O assunto de hoje é dos mais simpáticos da lei inteira, férias. Todo mundo gosta, todo mundo espera, todo mundo conta os dias. E é justamente por isso que eu preciso te dar um aviso antes de a gente entrar. Este é um módulo de números. 12, 30, 2, 3, 10, 40, 4, 20, 14. Solto desse jeito, isso não diz nada. Mas cada um desses números tem um endereço certo. Dentro dos artigos 125 a 129, e a banca não costuma perguntar a ideia geral. Ela pergunta o número exato, e troca um pelo outro para ver se você percebe. Em outros módulos, entender o espírito da regra já salva a questão. Aqui, não? Aqui quem decide a questão é o algarismo. O caminho que a gente vai percorrer é a vida de umas férias, do começo ao fim. Primeiro o direito nasce. Depois vem as formas de usar esse direito, guardar, fatiar, ou seguir uma régua especial. Na sequência, o que acontece antes de sair os pagamentos e o que pode acontecer no meio do descanso, a suspensão. É, por último, o destino das férias que nunca foram gozadas, elas viram dinheiro. Respira, que a gente coloca cada número no lugar dele. Parte 1 – 12 meses compram 30 dias. O relógio que faz o direito nascer. A regra de base é uma troca, 12 meses de exercício compram 30 dias de férias. Esse ciclo de 12 meses tem nome técnico, e o nome vai aparecer na sua prova. Período aquisitivo. Vamos traduzir, porque a palavra assusta mais do que deveria, aquisitivo vem de adquirir. Período aquisitivo é o tempo que precisa passar para o servidor adquirir o direito de descansar. É o relógio correndo. É. Esse relógio se repete pela carreira afora, fechou um ciclo, nasceu um direito. Começa outro ciclo. Desenha essa linha do tempo. Em voz alta, na ponta esquerda está a posse. Dali corre uma linha de 12 meses. De efetivo exercício esse trecho inteiro é o período aquisitivo. E só na ponta direita, quando os 12 meses fecham, é que nascem os 30 dias de férias. Na estreia, a lei é dura de propósito. Para as primeiras férias, os 12 meses de efetivo exercício tem de estar completos, inteiros, sem atalho. Não existe tirar um pedacinho proporcional com 8 meses de casa. A única exceção a isso é a das férias coletivas, que eu te conto na parte 2. Moral da história, férias nascem do relógio, não do requerimento. 12. Meses fechados compram os primeiros 30 dias. Analogia, é o bolo dentro do forno. Você pode acender a luzinha e espiar. De 10 em 10 minutos, que não adianta nada, ele só sai de lá quando o tempo dele termina. Falta não é férias. Agora um aviso que parece bobo e derruba gente grande. Existe servidor que falta um dia e depois tenta acertar aquilo lançando a ausência como se fosse um dia de férias. A administração não aceita, e a lei é expressa, é proibido levar falta à conta de férias. São duas coisas de natureza diferente. Falta é ausência. Férias é descanso conquistado. Uma não paga a outra. Analogia: quem sumiu do treino de quarta-feira não pode dizer que já jogou a partida de domingo. O técnico anota as duas coisas no caderno dele, cada uma na sua coluna. Moral da história: faltar não é descansar. Ausência não quita a conta do descanso. Exemplo: o custódio tomou posse em 2 de maio. Por mais que ele trabalhe direitinho, o primeiro período aquisitivo dele só se completa em 2 de maio do ano seguinte e é só a partir daí que os 30 dias de descanso ficam disponíveis para ele. Atenção na prova: a banca troca os 12 meses por 6, ou afirma que as primeiras férias saem proporcionais ao tempo já trabalhado. As duas afirmações são falsas na regra geral. Proporcionalidade nas primeiras férias só existe num único cenário, que é o das férias coletivas, e é para lá que a gente vai agora. Parte 2: quando a repartição inteira sai junto. A exceção das férias coletivas. Imagina que o órgão inteiro para ao mesmo tempo, num recesso decretado de fim de ano. Faria sentido deixar trancado na repartição, sozinho, o servidor que entrou há 4 meses, só porque ele ainda não fechou os 12 meses dele. Não? Faria. O prédio está vazio, não há serviço, não há chefia, não há nada. A lei resolve isso com as férias coletivas, quando a administração decreta que todo mundo sai, quem ainda não completou o período aquisitivo sai junto e as primeiras férias dessa pessoa saem proporcionais ao tempo de efetivo exercício que ela acumulou até ali. Moral da história: férias coletivas são uma carona. Quem embarcou no meio do caminho viaja com todos, mas só paga o trecho que rodou. Analogia: o ônibus fretado da excursão já ia sair de qualquer maneira. Quem subiu na metade do trajeto chega ao destino com o grupo inteiro e, na hora de rachar o combustível, paga só o pedaço que andou. Repare bem no que muda e no que não muda. O que muda é a espera, o ciclo completo de 12 meses deixa de ser exigido. O que não muda é a origem da exceção, ela nasce de um ato coletivo da administração, que manda todo mundo para casa de uma vez. Nunca nasce de um pedido individual. Não existe servidor entrando sozinho por essa porta. Moral da história: essa porta abre para todo mundo ao mesmo tempo, ou não abre. Pedido individual não gira essa maçaneta. Analogia: o feriado da cidade vale para a cidade inteira. Ninguém liga para a prefeitura pedindo um feriado particular, só para si. Exemplo: a Iracema entrou em julho num órgão que decreta férias coletivas todo mês de dezembro. Quando o recesso chegou, ela tinha 5 meses de exercício. Saiu de férias junto com a equipe toda, só que as férias dela foram proporcionais a esses 5 meses, e não os 30 dias cheios. Atenção na prova: A pegadinha aqui é a generalização. A banca escreve que qualquer servidor pode requerer férias proporcionais antes de completar os 12 meses. Não pode. A proporcionalidade é exclusiva do cenário de férias coletivas, decretadas pela administração. Parte 3. Guardar férias e fatiar férias. Guardar, cabem duas na gaveta. A regra de convivência é sair uma vez por ano. Mas a repartição, às vezes, não consegue liberar falta gente, o serviço aperta, e o descanso vai sendo empurrado. A lei aceita esse adiamento até certo ponto, os períodos de férias podem ser acumulados até o limite de 2, ressalvada alguma legislação específica que preveja hipótese diferente. 2 períodos. É o teto. Moral da história, dá para guardar 2 férias na gaveta. A terceira não entra. Analogia, é aquela prateleira estreita do armário da cozinha, cabem 2 caixas e a porta ainda fecha. A terceira caixa você até empurra, mas na primeira vez que alguém abrir a porta, despenca tudo. E de quem parte a decisão de adiar? Esse detalhe vale questão. A acumulação acontece por necessidade do serviço, reconhecida pela administração. Não é o servidor que escolhe represar 2 períodos porque quer emendar uma viagem longa. A conveniência pessoal não abre essa gaveta. Moral da história, quem tranca essa gaveta é o serviço, não o servidor. Fica mais fácil de guardar com uma cena de casa. Analogia, o remédio fica na prateleira de cima porque a mãe decidiu que ficaria ali, não porque a criança pediu para guardar o dela em lugar especial. Exemplo, o Benedito é o único servidor habilitado a operar um sistema crítico do órgão. Por necessidade do serviço, as férias dele foram adiadas por 2 anos seguidos. No terceiro ano, acabou a margem, a administração é obrigada a liberá-lo, porque não existe um terceiro período represado. Atenção na prova, 2 erros rondam a acumulação. O primeiro infla o limite. São no máximo 2 períodos represados, nunca 3. O segundo inverte a iniciativa, dizendo que o servidor acumula porque quer a acumulação só. Nasce de necessidade do serviço, declarada pela administração. Fatiar, até 3 pedaços, e nenhum menor que 10 dias. Agora a iniciativa troca de lado. No parcelamento, quem pede é o servidor. Ele requer a divisão das férias, e a administração diz sim ou não, conforme o interesse do serviço. São 2 vontades somadas. Uma sozinha não produz nada. Moral da história, acumular, a repartição decide. Parcelar, o servidor pede e pedir não é receber. Analogia, trocar a escala do plantão exige 2 sinos, o do colega que topo e o do coordenador que aprova. Um sim sozinho não mexe uma linha do quadro. Os números do parcelamento são 2, e os 2 caem em prova. Os 30 dias podem ser divididos em até 3 parcelas, dentro do mesmo período, e nenhuma parcela pode ter menos de 10 dias corridos. Só isso. A lei cravou o número de divisões e o piso de cada uma, teto por parcela não existe. Analogia, na pizza da família, dividir em três pedaços está ótimo. O que não pode é cortar uma lasquinha fina de dois dedos e chamar aquilo de pedaço. Moral da história, 30 dias se cortam em até três fatias. E fatia com menos de 10 dias a lei nem reconhece como fatia. Coloca os dois institutos lado a lado, porque é exatamente essa comparação que a banca embaralha. Em voz alta, do lado esquerdo está o guardar, que é a acumulação. A administração decide, por necessidade do serviço, e o teto são dois períodos inteiros represados. Do lado direito está o fatiar, que é o parcelamento. O servidor pede, o interesse do serviço filtra, o teto são três parcelas e cada parcela tem no mínimo 10 dias. Um mede quantas férias inteiras ficaram guardadas, o outro mede em quantos pedaços um único período de 30 dias foi dividido. Exemplo, a Zenaide requereu a divisão das férias dela em três blocos de 10 dias, um em cada quadrimestre, para acompanhar a adaptação escolar dos filhos. O pedido foi atendido porque a chefia avaliou que não havia prejuízo ao serviço. Se houvesse, o não seria legítimo. Atenção na prova, três armadilhas moram aqui. A primeira troca o piso de 10 dias por 5. A segunda apresenta o parcelamento como direito automático do servidor, dispensando a concordância da administração. Falso, o interesse do serviço sempre entra na conta. A terceira, e mais traiçoeira, mistura o 2 com o 3. 2 é o limite de períodos inteiros acumulados, 3 é o limite de parcelas de um mesmo período. São contagens de coisas diferentes. O mnemônico dos números do artigo 125. Asterisco, asterisco, um ano de trabalho compra um mês de praia, dá pra guardar em dois cofres, ou parcelar em três vezes. Asterisco, asterisco. A frase segue a ordem exata do artigo 125, e cada pedaço dela carrega um número. Um ano de trabalho é o período aquisitivo, os 12 meses de efetivo. Exercício. Um mês de praia são os 30 dias de férias que esse ano compra. Dois cofres é o teto da acumulação, no máximo dois períodos guardados. Três vezes é o teto do parcelamento, até três parcelas, cada uma com pelo menos 10 dias. Repare que cofre e parcela são imagens de dinheiro e é assim que as férias funcionam neste artigo, dá para poupar ou dá para gastar aos poucos. Recita a frase inteira num fôlego só, sem parar para pensar no significado. O significado volta sozinho na hora da prova. Parte 4. O dinheiro chega antes da mala. 3 pagamentos e 1 prazo. De que adianta o dinheiro das férias cair na conta depois que você já voltou delas? De nada. A lei percebeu isso e fixou um prazo, até 2 dias antes do início do descanso, o servidor já tem de estar com 3 valores em mãos. O primeiro é o adicional de férias, aquele dinheiro a mais que acompanha o descanso de todo trabalhador. O segundo é o abono pecuniário, se tiver sido deferido. Duas traduções numa frase só, abono pecuniário é o pedaço das férias que o servidor converte em dinheiro em vez de descansar, e deferido quer dizer aprovado pela administração. O terceiro é o adiantamento de 40% do valor líquido do subsídio ou da remuneração, caso o servidor o tenha requerido. E entenda o prazo do jeito certo, os 2 dias são um piso de proteção, não um alvo. Pagar antes pode. Pagar depois é que não pode. Moral da história, o dinheiro chega 2 dias antes da mala. Analogia, ninguém compra moeda estrangeira com o avião taxiando na pista. Se o câmbio é para a viagem, ele tem de estar no bolso antes de a porta de casa fechar. O adiantamento volta em 4 pedaços. Só que os 40% não são presente. São empréstimo um empréstimo. Que o próprio órgão concede e depois recolhe. O valor adiantado volta em 4 parcelas mensais e sucessivas, de valor igual, descontadas diretamente do contracheque. Moral da história, os 40% são emprestados, e a cobrança vem em 4 prestações. Analogia, é o pai que entrega em janeiro a mesada dos meses seguintes. Tudo de uma vez. Fevereiro, março, abril e maio chegam bem mais magros. Porque o dinheiro deles já foi. Exemplo, o Edmilson requereu o adiantamento de 40% antes de viajar com a família em janeiro. De fevereiro a maio, o contracheque dele veio com um desconto mensal de 1/4 do valor adiantado, até quitar tudo. Atenção na prova, 2 enganos clássicos. O primeiro troca-o até 2 dias antes por no dia do início das férias. O segundo apresenta o adiantamento como benefício sem contrapartida, escondendo o desconto em 4 parcelas. Cobrar a devolução faz parte da regra tanto quanto pagar o adiantamento. Parte 5 – A régua de quem trabalha com radiação. 20 dias por semestre, e não 30 por ano. Existe um grupo de servidores que segue uma régua própria, quem opera asterisco asterisco direta. E permanentemente asterisco asterisco com raios X ou substâncias radioativas. Para essas pessoas, as férias são de 20 dias consecutivos por semestre de atividade profissional. 2 saídas por ano, portanto, e não uma. Moral da história, aqui a conta é semestral. 20 dias a cada 6 meses, e não 30 a cada ano. Analogia, manutenção de elevador se faz 2 vezes por ano, em datas marcadas. Juntar tudo numa revisão única de dezembro não protege ninguém durante o primeiro semestre. Porque essa régua existe e as 2 travas dela. O motivo não é premiar ninguém. O afastamento periódico serve para interromper a exposição contínua à radiação, o que está sendo protegido ali é a saúde do servidor. E é dessa finalidade que nascem as 2 travas. Primeira trava, a acumulação desses períodos é asterisco asterisco proibida em qualquer hipótese asterisco asterisco nem mesmo a necessidade do serviço autoriza, ao contrário do que a regra geral permite para os demais servidores. Segunda trava, não há abono pecuniário. Esse descanso não se converte em dinheiro. Faz sentido, se você pensar, um descanso que pudesse ser adiado ou vendido deixaria de cumprir a função de afastar a pessoa da radiação. A proteção só funciona se for obrigatória. Moral da história, esse descanso não se guarda e não se vende. Não é? Prêmio é medida de proteção à saúde. Analogia, o intervalo do motorista de ônibus na rodoviária existe para ele parar de dirigir naquele momento. Não vira dinheiro no fim do mês, nem se junta para a semana seguinte. Exemplo, a Valquíria trabalha na operação de um equipamento de radioterapia. A cada 6 meses, ela sai obrigatoriamente por 20 dias consecutivos. Ela não pode juntar 2 períodos para tirar 40 dias de uma vez, nem trocar um deles por dinheiro ainda que ela mesma queira. Atenção na prova, a banca troca os 20 dias por 30, troca por semestre por ano, ou omite as duas travas a proibição de acumular e a ausência de abono. Qualquer uma dessas versões está errada. Parte 6 Férias interrompidas no meio do caminho. Não conceder é uma coisa. Suspender é outra. Antes de qualquer número, separa 2 verbos que a banca adora embaralhar. Não conceder é barrar antes, o servidor nem chegou a sair. Suspender é interromper no meio, as férias já começaram, param por um motivo, e o saldo de dias que faltava fica guardado, voltando a correr quando o motivo cessar. Moral da história, o dia interrompido não some. Fica guardado, esperando. Analogia, é o filme pausado na metade. Você levanta, atende a porta. Volta e a cena recomeça do ponto exato. Ninguém precisa assistir tudo de novo. A lista fechada de motivos. Suspender férias custa caro à administração, porque só cabe numa lista que é lei fechou, calamidade pública, comoção interna, convocação para o júri, serviço militar ou eleitoral, e necessidade do serviço. Essa lista é o que os juristas chamam de rol taxativo, traduzindo, uma lista fechada, o que está nela vale, o que não está nela não entra, por analogia nenhuma. Moral da história, aperto de chefe não suspende férias de ninguém. Ou motivo está na lista, ou não existe suspensão. Analogia, o juiz só interrompe a partida pelos motivos do regulamento. Chuva forte, refletor apagado, jogador machucado no gramado. Torcedor gritando do lado de fora não para jogo nenhum. E o papel assinado lá em cima. Motivo da lista, sozinho, ainda não basta. Falta a trava formal, ninguém suspende férias por telefonema ou por recado. A lei exige portaria que é o ato administrativo escrito e assinado do secretário de Estado ou de autoridade equivalente, no executivo, ou ato do presidente da Câmara Legislativa ou do Tribunal de Contas, cada um no seu órgão. Analogia, o porteiro não libera a mudança só porque o morador avisou pelo interfone. Sem a autorização assinada do síndico, o caminhão espera na rua. Moral da história, cortar férias no meio exige motivo da lista e papel assinado lá em cima. Os dois não um ou outro. Exemplo, o Geraldo estava no 10º dia de férias quando foi convocado para servir como jurado num julgamento. A autoridade competente editou a portaria. As férias foram suspensas, e os 20 dias restantes ficaram guardados para Depois, sem perder nenhum. Atenção na prova, a troca clássica é apresentar qualquer necessidade administrativa, por menor que seja, como motivo suficiente para suspender férias. Não é? A suspensão exige um dos motivos da lista fechada e, além dele, o ato formal da autoridade certa. Parte 7. Quando as férias viram dinheiro. O vínculo acabou e o descanso não veio. Última cena da vida de umas férias, o vínculo com a administração termina por demissão, por destituição de cargo em comissão, por exoneração ou por aposentadoria e o descanso nunca foi gozado. O que acontece com ele? Vira dinheiro. As férias pendentes são indenizadas, pagas em espécie, calculadas sobre a remuneração ou o subsídio do mês do desligamento, asterisco asterisco com o adicional de férias. Junto asterisco asterisco. A lógica é limpa, o direito já tinha nascido lá atrás, quando o período aquisitivo fechou. Um direito que já nasceu não evapora, ele se converte. Moral da história, férias não gozadas não somem na saída. Viram dinheiro. E o adicional vai junto. Analogia, é a diária de hotel paga que você nem chegou a dormir. Na hora de fechar a conta, o valor volta para o seu bolso, não fica de lembrança para a recepção. A conta do período incompleto. E o ciclo que estava no meio quando o vínculo acabou. Também entra na conta. De forma proporcional, um 12 € por mês de efetivo exercício. Traduzindo a fração, pega o valor de umas férias inteiras, divide por 12, e paga uma dessas partes para cada mês trabalhado. Sobrou uma fração de mês. O arredondamento pende para o lado do servidor. Fração superior a 14 dias conta como mês inteiro. Os dias trabalhados a mais não são jogados fora. Moral da história, a sobra de dias só vira mês cheio quando passa de 14. Analogia, é o estacionamento que cobra por hora cheia, passou da meia hora, conta a hora inteira. Com uma diferença que agrada aqui, quem ganha com o arredondamento é o cliente, não a casa. Exemplo, a Neuza foi exonerada com 7 meses e 20 dias de um período aquisitivo em andamento. Os 7 meses completos entram direto na conta. E os 20 dias, por passarem de 14, arredondam para o 8º mês, ela recebe 8 12-avos, com o adicional de férias calculado em cima. Atenção na prova, 3 erros aparecem aqui. Negar a indenização do período incompleto falso. Ela é proporcional e devida. Excluir o adicional de férias do cálculo falso, ele integra a indenização. E trocar a fração de arredondamento de 14 para 15 dias, o número da lei é 14. Fechando o módulo. Recapitula comigo, em voz alta, que é assim que os números grudam. 1. 12 meses de efetivo exercício formam o período aquisitivo e compram 30 dias de férias. Na primeira vez, o ciclo tem de estar completo. 2. Falta não é férias. Ausência não se lança como descanso. 3. Férias coletivas são a única porta para férias proporcionais antes dos 12 meses e essa porta abre por ato da administração, para todo mundo de uma vez. 4. Acumular é decisão do serviço, e o teto são dois períodos. 5. Parcelar é pedido do servidor, filtrado pelo interesse do serviço. Até 3 parcelas, nenhuma com menos de 10 dias. 6. O dinheiro chega até 2 dias antes das férias adicional, abono. Deferido e, se requerido, o adiantamento de 40%, que depois volta em 4 parcelas iguais. 7. Quem trabalha direta e permanentemente com raios-x ou substância radioativa descansa 20 dias por semestre, sem acumular e sem abono. 8. Suspensão de férias exige motivo da lista fechada mais o ato formal da autoridade competente. O saldo interrompido fica guardado. 9. Férias não gozadas viram dinheiro na saída, com adicional, o período incompleto paga 12 € por mês, e fração acima de 14 dias vira mês cheio. Se você guardar a frase do mnemônico, os 4 primeiros números já vêm de graça. O resto é revisar o cartão até os algarismos pararem de escorregar. Até o próximo módulo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Período aquisitivo. 12 meses de efetivo exercício compram 30 dias. Art. 125, caput e primeiro. Primeiras férias. Exigem o ciclo completo, sem proporcionalidade. Art. 125, primeiro. Falta. Não pode ser levada à conta de férias. Art. 125, terceiro. Férias coletivas. Dispensam os 12 meses, proporcionais ao exercício. Art. 125, segundo. Acumulação. Máximo de 2 períodos, por necessidade do serviço. Art. 125, quarto. Parcelamento. Até 3 parcelas, mínimo de 10 dias cada, a pedido do servidor e no interesse do serviço. Art. 125, quinto. Pagamentos. Adicional, abono deferido e adiantamento de 40%, até 2 dias antes. Art. 126. Adiantamento. Devolvido em 4 parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 126, parágrafo único. Raios-X e radioativos. 20 dias consecutivos por semestre, sem acumulação e sem abono. Art. 127. Suspensão. Só pelos motivos da lista fechada, mediante ato formal da autoridade competente. Art. 128. Indenização. Remuneração do mês do desligamento mais adicional de férias. Art. 129, caput. Período incompleto. 12 € por mês, fração acima de 14 dias vira mês cheio. Art. 129, primeiro e segundo. Mnemônico do módulo, 1 ano de trabalho compra 1 mês de praia, dá pra guardar em 2 cofres, ou parcelar em 3 vezes.